Nós estamos no Perek Hei, Mishnah Yud Bet. Perek Hei, Mishnah Yud Bet. Confere, doutor. Arba Midot Batalmidim. Nós estudamos anteriormente que havia Arba Midot Ba'adam, quatro diferentes características nos seres humanos. Isso foi na Mishnah Yud. E era em relação a dar do seu proveito para outros e receber dos outros proveito, se sim ou não. E haviam quatro diferentes temperamentos. Na Mishnah Yud Aleph falava especificamente sobre características humanas. Pessoas que são fáceis de ficar nervosas, fáceis de serem agradadas. E o melhor de todos eles era Kasherich Os Venoach Derzot. Esse que era difícil ficar nervoso e com facilidade se acalmava e era agradável. Agora, são características nos Talmidim. Talmidim estes, que Yoshvim Lifnei Rabam, esses que estão sentados perante o Rabi estudando. Existem quatro diferentes características de pessoas, de como elas assimilam o estudo. Arba Midot Batalmidim. Maher Mishmoa ou Maher Leabed. Tem alguém que capta logo, mas também rapidamente esquece. Yatsas Harobe Hefsedom. O lado positivo que ele tem, que ele ouve rapidamente, capta rapidamente, acaba perdendo ele pelo fato que ele esquece rapidamente. Kashel Ishmoa ve Kashel Abed. Uma pessoa que tem dificuldades de assimilar, mas quando assimila, ele já não esquece com rapidez. Yatsa Hefsedo Bisharo. O que ele estava perdendo, aparentemente, na dificuldade de assimilar, ele acaba tendo uma grande vantagem, um grande sahar, pelo fato que quando ele já aprendeu alguma coisa, ele assimilou, ele não perde isso com facilidade. Maher Mishmoa Bekashel Abed Hacham. Diz agora a Mishnah que este que capta rápido e também difícil dele perder as coisas, difícil de esquecer, é considerado Hacham. Essa é a terceira característica citada aqui. Kashel Ishmoa o Maher Leabed Zeher Ekra. Uma pessoa que tem dificuldades de assimilar e quando assimilou também perde com rapidez, Zeher Ekra. Não Rasha.
Isso é ruim.
Não Rasha, como foi escrito antes na Mishnah Yud Aleph, que esse que era Noach Lichos Vekashel Yerzot Rasha, porque de fato alguém que era, que é fácil de ficar nervoso e difícil de ser agradado, não se acalma rapidamente, não é que é uma coisa negativa, ele é o negativo. Aqui a característica é negativa, não está na mão dele, não pode chamar ele de Rasha. Diz agora o Bartenura, Maher Lishmoa, Maher Leabed, Yatsas Harobe Hepsedo, Demeahar Shesocheach Mashelomek. Já que a pessoa esquece o que ele estuda, Mahana'a Yesbe Mashehu Maher Lishmoa. Que proveito tem ele seria em assimilar rápido, se rapidamente também ele esquece? Nimtsa Hefsedo Gadol Nisharo. O dano é maior do que a recompensa. Kasher Ishmoa ve Kasher Abed, Yatsa Hefsedo Bisharo. Se me dá tova, se yesh bo yetera ala midá nifsedet, ele tem uma característica melhor do que a característica ruim. Que o que é? Que ele assimila com dificuldade, mas não esquece com rapidez. Já que ele não esquece com rapidez, disse a Mishnah, Yatsa Hefsedo Bisharo. A recompensa aqui, o lado vantajoso é superior ao lado não vantajoso. Ro'il, o mas se chama Ahar Kossi, Huzocher Venoshocher. Já que o que ele assimilou com dificuldade, ele não esquece rapidamente. Venaf Kamina, se imiesh lefanenu shnei talmidim, ואין להם לספק מזון אלא לאחד מהם, נקדים הקשה לאבד על המהר לשמוע. Diz agora o Bartenura o seguinte: Para que nós precisamos saber essas características dos Talmidim? Bartinura diz que é necessário saber, porque se o Rav estiver perante uma situação, ele tem um aluno deste estilo e um aluno deste estilo. Se ele tem um aluno, por exemplo, que ele capta rápido, mas ele esquece rápido, e ele tem um outro aluno que capta com dificuldade, mas é difícil ele esquecer, para quem que ele tem que dar prioridade? É isso que o Bartenu está ensinando. Na Fkamina, Shemieshtefanenu Shnei Talmidim, tenho dois alunos, Ve'elanu Lesafek Mazon, Ela Le'ehad Mehen, não temos condições de sustentar os dois. Por que o Bartenu usa a linguagem Enanu Mazon Latet Shnehem? Porque o Limud da Torá é o Mazon da alma, ele é o sustento da alma. E o Rav aqui não sabe então para quem dá. A Mishnah veio e disse para ele: Nakdim hakashe le'abed ala maher lishmoa. Vamos dar prioridade para este que esquece com dificuldade, a este que assimila com rapidez. O que adianta assimilar com rapidez se ele vai esquecer também rapidamente? Agora, o último, que é difícil de assimilar e esquece com facilidade, chamou isso a Mishnah Zehelek Ra. Lo have shayach lemit nehacha hasid orasha. Não cabe aqui a linguagem hasid orasha. She'en ze davar hatalui bebhirato. Isto não depende do livre-arbítrio da pessoa. Ela, hisaron shayah bo meikar briato. Isto é uma falha. Não sei, a palavra falha não é a palavra correta. Um defeito desde a sua criação. Olhem o que diz o Ricardo Soto, um togo do Memtet. Arei o Barcelona disse claramente: Senze da varta luibe piratosel Adam. Isso não depende do livre-arbítrio da pessoa. Acrescenta isso o Tosfot Yom Tov o seguinte, Mem Tet. Ve'af al pi she'efshar b'siyata d'shmaya leukume girsato k'she'irat het'o kodemet le'chokhmato. Vejam que coisa impressionante. Diz o Ricardo Tosfot Yom Tov, que a Lea Gmará escreve que leukume girsa, para a pessoa, seu limud ficar sustentável consigo, depende de ajuda de Hashem. E isso quando a pessoa tem Yirato kodem bechokhmato, o temor a Hashem dele antes do que a sua sabedoria. Hashem auxilia ele que o limud que ele estuda prevaleça. Mishelo igia lechlal midazu, en raui li ikare rasha. E alguém que não chegou nesse nível, lo shayach shama ele de rasha. Kevan, shehissaron briyato hevi'o lidei kach, ele não tem culpa nenhuma nisso. O hissaron está desde a sua formação. Pois não? Não, não. Nós temos várias histórias de grandes homens na nossa história de que com o empenho no limud, apesar que no início da trajetória era muito difícil para eles, mas o empenho e a bakashá para Hashem na brachad yatachonen le Adam Dar fez que essas pessoas se tornassem pessoas extremamente capacitadas na Torá. Mishnah Yud Gimel.
Sim,
mas no momento que a pessoa conhece um pouco também a sua natureza, ele pode aplicar isso que nós acabamos de dizer, de insistir em estudar e pedir para Hashem ajudar ele. Então não é só. É verdade que aqui a diferença dessas características era para que o Rav, se não tivesse tempo de poder ensinar as duas pessoas, a quem ele teria que dar prioridade? Ele teria que dar prioridade a este que é difícil assimilar, mas de outro lado, ele não esquece com facilidade. Mas, de outro lado, conforme o que perguntou o Dr. José, se é que a pessoa acaba lendo essa Mishnah conhecendo a sua personalidade ou a sua tendência natural, insistindo no limude, pedindo de filar para Hashem, ele tem condições de reverter essa situação. Pois não?
Existe essa inteligência inata que a gente sempre pode construir.
David HaMelech diz claramente, e nós falamos isso todo o Shabbat, Torat Hashem Mahkimat Peti. A Torá de Hashem tem condições de elucidar,
esclarecer
uma pessoa que é Peti. Peti é tolo. A Chokmá de Hashem, a Torá, tem essa força. Muito bem. Mishnah Yud Gimel. Arba Amidot Benotnei Tzedakah. De novo agora, são características humanas no que diz respeito se o sujeito é avarento ou não avarento, no que diz respeito a dar tzedakah. Harotzesh iten velo yitnu aherim. Ele quer dar, mas ele não quer que outros deem. Eno ra'abeshel aherim. Esse sujeito não quer ver que os outros também façam mitzvah. Não quer que os outros também deem. Esse é o primeiro. Yitnu aherim vehu lo yiten. Ele quer que os outros deem, mas ele não quer dar. Eno ra'ab shelo. Um sujeito que no lado dele, do que diz respeito à necessidade de ele dar, ele é falho. Yiten veyitnu aherim hasid. Esse que quer dar e quer que outros deem, assim. Lo yiten velo yitnu aherim rasha. Aqui já depende de Firah, depende do livre-arbítrio. Por isso, se tem alguém que não quer dar e não quer que outros deem, é certeza que esse sujeito é denominado rasha. Barjenura da Mishnah Yud Gimel. Arba mitot benotnei tzedakah. Kelomar, mintinata tzedakah. São quatro diferentes características entre as pessoas que dão tzedakah. Velo benotnei tzedakah mamash. Não é sobre as pessoas que dêem tzedakah, é sobre o conceito de tzedakah, porque prova é que existe um caso aqui entre os quatro citados, que ele não quer dar e não quer que outros deem. Então nós estamos falando aqui benetinata tzedakah e não benotnei tzedakah, no conceito de tzedakah e não nesses que dão tzedakah. Vehen בסמוך בהידוכו לבית המדרש, היינו בהליכת בית המדרש. אינו ראה בשל אחרים. אסתי כיכר דר אלי, אינו כר כי אוטוס דיין, דיסי המשנה כי אינו ראה בשל אחרים. די יודע שהצדקה מעשרת, אלי צבי כי הצדקה אין כי כסי, ואינו רוצה שאחרים יתעשרו, אינו כר כי אוטוס אין כי כסם. פירוש אחר, יש מי שחס על ממון כרובב יותר מעל ממונו. אין כן זלה פרוסאוס בנז מטריאז מייס דוקי. אין כן זלי פרוס בנז מטריאז דיסאוס פרנטיס דוקיס פרוסאוס פרופיוס בנז. ואף על פי שהוא נותן, אני רוצה שקרובב ייתנו, שלא יאבדו את ממונם. Mesmo que ele dá, ele não quer que os parentes deem, para que eles não acabem perdendo seus bens materiais. ואינו ראה בשל אחרים, דומיה דענו רעה בשלו דבסייפה. מישהו בן. משנה י"ד. ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. קוואדו דיפרנטיס קרקטריסטיקס וקונסייטו דפרקוונטרו בית המדרש. הולך ואינו עושה. ותוזייטו ויינו בית המדרש. ירנו אסטודה, ירנו אינטנדי. שכר הליכה בידו. Ele tem, de qualquer forma, uma recompensa pelo fato de ele ter ido até o Beit HaMikdash. Oseve eno holech, um sujeito que estuda, mas estuda na sua casa, e não vai até o Beit HaMikdash. Sachar ma'aseh beyado, ele tem a recompensa por estudar, mas não tem a recompensa por ir até o Beit HaMikdash. Por isso você, Hassid, esse que vai ao Beit HaKnesset, ao Beit HaMidrash, estudar, e estuda, esse é Hassid. Lo olhe, velo você, Rasha. Nem vai no Beit HaMidrash, e nem estuda na sua casa, denominado Rasha. Olhe, velo você, Bartenura. הולך לבית המדרש לשמוע ואינו שונה ולומד ולא מבין הדבר בית המדרש אובי מה זה לנו הסטודה ידנו אינטנדיו כי יהיה לי אובי עושה ואינו הולך תן כי הסטודה נשוא הקזה מה זנו בית לבית המדרש ולומר תן שכר מעשה בידו תן שכר פה הסטודה לומד ושונה בבית המדרש ובביתו è un cantino, una casa dele onde nele ele estuda, mas ele não vai no Beit HaMidrash. O Rambam Halachot Talmud Torah escreve que existe um Brit Kerusha, um pacto com este que vai e estuda no Beit HaKnesset, que ele não esquece o que ele estuda. Quer dizer que existe uma Ma'alá da pessoa estudar no Beit HaMidrash.
Tem uma mulher também que quando estudam em dois, acho que é um verdadeiro do outro.
Certeza, quando estudam duas pessoas. Aqui não necessariamente que ele está estudando sozinho, mas o Horofen, vamos acrescentar isso também, que existe a mahalá da pessoa estudar com uma outra pessoa. Porque o diálogo, a discussão sobre o assunto, isto me hadê da pessoa, certo? Principalmente alguém que nunca estudou no conceito de havruta, de colega, e começa a estudar sozinho, isto é um pouco perigoso, porque a pessoa no limud agmará, no limud alabahá, existe a necessidade que a pessoa tenha uma orientação. Tem alguém que possa mostrar para ele, é assim que se estuda, não é assim que se estuda. Existe um conceito na Gemara chamado shibush. Shibush significa quando a pessoa estuda da forma errada. Porque um limud da Gemara não é uma leitura simplesmente de um livro. Mesmo assim. É excelente, certo? Tanto isso que você citou, como o Metista, que saiu também. Tudo isso é muito bom e é excelente, mas Limud HaGemara e Limud HaHalachá precisa ser direcionado. Direcionado ou dirigido, como é melhor? É muito importante isso, certo? Se alguém já estudou muitos anos numa yeshivá e já ouviu shiurim de Magidei Shiurim na Yeshiva, e teve Havruta de manhã, à tarde e à noite. Então esse sujeito, mesmo assim, agora diz que não é para ele estudar sozinho. Havruta ou Mituta, certo? Então imagina alguém que não teve, não ouviu shiurim, não sabe exatamente como levar uma sugiá para frente, certo? Ou na Alafá, que de repente depende de um outro simán, do Hanaru, ou de uma interpretação, ou coisa parecida. O estudo dirigido ele é muito importante. Quais são os perigos? Os riscos da pessoa entender da forma errada. Quer dizer, ele fala com ele mesmo. Ele fala com ele mesmo e ele responde para ele mesmo. Como? Daria para estudar sozinho livros fáceis, certo? Que não dependem de interpretação, não dependem de decisões. Mas o Guiana Gumará depende de mil e uma coisa. Okay? Na Alahá, isso não quer dizer que a pessoa não pode nunca estudar sozinho. Mas é importante que a pessoa tenha um estudo dirigido. Só que quando ele for estudar sozinho, ele tem uma bagagem que pode ajudar ele a entender as coisas melhor.
Claro. Pois não. Do mesmo nível, é um problema também.
Como?
Duas pessoas do mesmo nível
estudaram juntos. Não é problema. Mas essas pessoas, você estava aqui quando eu falei, e estudar alguns anos na Yeshiva e ter Havruta, etc. Ouviu isso? Ouviu essa parte? Sim. Bevadai que essas pessoas, se elas forem do mesmo nível e nunca tiveram essa bagagem, precisam procurar que seja o limu deles orientado, certo? Porque não deixa de ter o risco da pessoa interpretar da sua maneira ou entender errado e assim por diante. A próxima Mishnah, Mishnah Tetvav, que é nosso.
חמש המשניות האחרונות שדיברנו בהן,
כן.
יש בהן איזושהי הגבלה. כל החמש האחרונות שדיברנו בהן,
כן.
יש בהן איזושהי הגבלה. למה צריך בעצם להגדיר את הבן אדם נוח, לא נוח, רשע,
צדיק
וכדומה?
שנדע מה טוב ומה לא טוב.
רציתי להגיד שהרע נוצר כדי שנדע מהותו.
יפה מאוד. משנה ט"ו, ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. Agora sim, são pessoas que vêm estudar e ouvem o Rav. Como que eles assimilam? Primeiro é Sfog. Sfog é como se fosse uma esponja que absorve tudo. Segundo, Masper, como se fosse um funil. Entrou por aqui, saiu por aqui. Tem Meshameret. Meshameret é, ele tira tudo de bom que ele ouve e pega só o lado negativo.
Coador.
É, porque depois tem a Napa, é peneira. Esse é coador. E o quarto, Napa, é uma peneira. Que sabe peneirar, tirar
o
que não serve e absorver as coisas boas. Muito bom. Se for, Shehu Sofek et Hakol. É como se fosse uma esponja que absorve tudo. Masper, como se fosse um funil. Shemachnis Bezor, Motzi Bezor. Entra de lado e sai do outro lado. Meshameret. Shemotzia et Ayain, Recoletet et Hashemarim. É pano que se coa com ele o vinho. Então, dentro do coador fica o bagaço e o vinho sai para fora. Venapá, agora a peneira, Shemotzia et Hakema, Vekoletet et Hasolet. Se peneira a farinha, fica dentro da peneira a semolina, que é a melhor parte da farinha. Diz o Barfenuro na Mishnah Tedvav, Beyoshvim lifnei hachamim. לעל בארבע מידות בתלמידים אלה בעניין הזיכרון והשכחה. המשנה האנטריור פלוס אובריק אסיס קיטאים בו הממוריה יסיס קיסקסן קום פסילידדי והשמה אלה בעניין הסברה הישרה. אבל אנחנו עושים פלון דו סוברי ואינטנדימנטו יום הסיוסיניו קוהטו אסה אימפורטנציה דיטר ואיסטודו דגמרה דיאלכה דיריזידו פרקי פסולה תניה clareza e suas varot, suas deduções sejam deduções claras. O brirata da vara tzodek me abetit tzodek, e saber diferenciar entre isso que é correto e não é. Sefog hu sofeg et hamayim ben akurim ben celulim. Uma esponja, ela não diferencia que tipo de água ela absorve, tanto uma água limpa como água que não é limpa. Kach yesh mishelibor rahav o mecabelo colma se somea. Tem pessoas que ouvem tudo o que ouvem, que assimilam tudo o que eles ouvem. Vem lokoach livror ha'emek mina sheker. E não tem condições de discernir entre o que é correto e o que não é correto. Mas ver, krishenotnim alpi havit, ou alpi hanot, sherotzim de maloto yain, ou shemen. Funil. Pessoa assimila aqui e joga lá. Shemachnis bezo motzi bezo. Kach yesh mi shemekabel kol ma shelomed. Tem quem assimila tudo que estuda. O porém o que bolou, kach voltou. Da mesma forma que ele absorveu, ele expeliu. Meshameret. מוציא כל מה ששומע בבית המדרש וקולט דבר של בטלה. Todas as coisas boas que tinha no Beit HaMidrash, ele não ouviu, ele deixa de lado e ele só absorveu alguma brincadeira ou alguma uma piada que foi feita na pá. ואחר שמוציאים הסובים והמורסן מן הקמח הנתחם ונשאר הקמח הדק עם הסולת הגס והוא החשוב. Quando se peneira a farinha, desce todos os resíduos e fica em cima na peneira o trigo melhor, que é o solet, a semolina. מערבים אותו בנפה דקה מאוד ויורד ממנה כל אותו הקמח הדק שהוא כאין אפרורית לבנה ונשאר הסולת הגס החשוב. וכן היו עושים למנחות, וכך יש מי שיש לו כוח לברר ולבן שמועותיו, תן כן, תן איזה פודר, איזה פורסה, לדיסטינגי, לדיסרניר אנטרי, וכיה כוחת הוא אונם, וקולט האמת מן השקר והבטל, אלי אבסורבי הוא כאמת, כדי שאפילו כינו האמת, ילעדו.
חזק כבר.
תודה רבה. פרק ה' משנת ת' ז', כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. אגורה ופרק ה' אמצענו נובו אסטאז'ו עתה כי נוס יסודנו סוברי ארבע מידות הולכי לבית המדרש, ארבע מידות ביושים לפני חכמים, ארבע מידות בתלמידים, ארבע מידות בדעות, ארבע מידות באדם. Agora nós passamos por algumas משניות que começam com כל. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, todo amor que depende de alguma coisa externa, não propriamente dito a pessoa ama a pessoa, mas ama porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa é bonita. Diz a Mishnah, bater davar betelá ahavá. Quando a condição que por causa dela a pessoa amava, ela não existe mais. A pessoa perdeu a beleza, a pessoa perdeu o dinheiro, etc, etc. Automaticamente essa ahavá, que era uma ahavá de interesse, não era uma ahavá pura pela pessoa, essa ahavá também acaba desaparecendo. Veja, ena teruya badavar, ena betelá leolam. E o amor que não é dependente de nenhum elemento, esse amor, ele é constante. Depois a Mishnah traz exemplos para isto. Ezuhi ahava hateluya badavar, ahavat Amnon vetamar. Por que Amnon gostava de Tamar? Porque Tamar era bonita. Veshe'en hateluya badavar. Qual é o exemplo de um amor? Não necessariamente, quando se fala de ahava, é amor de homem para mulher, de mulher para homem. Pode ser também entre dois Yehudim que se gostam e cumprem a mitzvah de Ahavtad Re'acha Kamocha, como por exemplo Ahavat David de Yonatan. David era amicíssimo de Yonatan e Yonatan era amicíssimo de David. Apesar que Yonatan era filho de Shaul HaMelech, e Shaul HaMelech, que era o seu pai, por um motivo ou outro tinha algumas diferenças com David, apesar de tudo isto, Yonatan tinha um amor incondicional a David HaMelech, e David HaMelech tinha esse também amor incondicional, era recíproco. Vamos agora ler o Bartenura. Kol ahava shehi teluya badavar batel davar betela ahava. Sheno mitkayem, este amor não é duradouro, diz o Bartenura. Que shehi batel davar shehaya siba leota ahava, quando o elemento que por causa dele a pessoa gostava do outro não existir mais, גם אהבה בטלה, automaticamente o amor também desaparece. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, בטל אלא בדבר קיים, quando a Ahavá depende unicamente de uma coisa duradoura e não de uma coisa passageira, que com Ahavá da Tzadikim ve Ahafamim, quando a pessoa gosta de Tzadikim, a pessoa gosta de Hafamim, ena betelá leolam, essa Ahavá, ena betelá leolam. Que shem shadavar, shehu sibá leotá Ahavá eno batel, kach en ha Ahavá betelá. Já que o motivo do amor não é um motivo passageiro, é um motivo duradouro, automaticamente então a Ahavá não é betelá. Qual é o exemplo de Ahavá que teruia badavar, que depende de um elemento extra, de um elemento de interesse? Ahavat Amnon ve Tamar mipnei Yofia. Por que gostava Amnon de Tamar? Porque Tamar era bonita. Ahavat David ve Yonatan era um amor incondicional. Não era um amor que dependia de algum elemento extra. Lehashlim Ratzon Konam. E por que David e Yonatan se amavam? Porque eram dois tzadikim. E esses dois tzadikim tinham um objetivo igual. Um objetivo final, que era servir a Kadosh Baruch Hu. De amar o Yonatan e David, até que ele menes, como que um filho de um rei, diz para uma pessoa que não é nem sequer irmão dele, nem tio dele, é um amigo dele, você vai ser o rei de Israel, Vani e ele Halemishne, eu vou ser o seu vice, e que na verdade quem mereceria ser o rei, quem mereceria ser o rei seria eventualmente Yonatan. Yonatan gostava tanto de David e sabia que esse conjunto, podemos chamar isso assim, essa combinação de David ser o rei e ele ser o vice, traria benefícios muito grandes a Avodat Hashem deles dois e a Avodat Hashem do clan Israel. Vamos repetir a Mishnah. Kol ahava shiteluya badavar, בטל דבר בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. משנה י' ז', כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. Vamos primeiro fazer uma pequena introdução, que מחלוקת é uma das coisas mais terríveis que existem entre os convívio, entre o convívio das pessoas, e uma das coisas que mais a Kadosh Baruch Hu não gosta. E Mahloket acaba simplesmente atraindo e levando pessoas, muitas vezes inocentes, para um caminho totalmente indesejado. Nós vamos ver, exatamente no Shabbat, vamos citar uma coisa do Chazon Ish que é impressionante. Chazon Ish diz que cada palha de ktatá, de briga, pesa nas minhas costas como as madeiras que se colocam em cima das azeitonas quando se pressiona elas.
Prensa, né?
Prensa elas. Cada palha de intriga, de discussão, diz o Chazon Ish, pesa nas minhas costas como se fossem madeiras que prensam as azeitonas, que o peso delas, quer dizer, é preferível carregar uma madeira nas costas do que ter uma palha de discussão e de discórdia. Agora, nós precisamos entender que existe Mahloket Leshem Shamayim e Mahloket She'ena Leshem Shamayim. O exemplo típico de Mahloket, vamos começar com Mahloket de Leshem Shamayim. Hillel ve Shamai. Hillel ve Shamai tinham uma discussão ali para derrubar. Em relação se a Alachá é assim ou a Alachá é assim. Ao ponto tal que sai uma voz celestial e diz: Elu ve Elu divrei Elohim Chaim. As duas teses, tanto de Bet Hillel como Bet Shamai, Hillel era um Rosh Yeshiva do Bet Hillel, da casa de Hillel, que era o Bet Amidrash dele, a Yeshiva dele, e Shamai era o Rosh Yeshiva de Bet Shamai, que era o Bet Amidrash dele. Vamos ver então. Kol Mahloket Shilashem Shamayim, Sofa Lehitkayem. Toda Mahloket que tem como objetivo, como finalidade, Leshem Shamayim, que por intermédio da discussão se chegue à conclusão do emet e da verdade, só fala Hitkayem. Essa mahloket acaba perdurando. Até hoje, em todos os Batei Midrash, se estuda Bet Hidel e Bet Shamay. Vesheen Aleshem Shamayim, en sofá lehitkayem. Quando a mahloket não é Aleshem Shamayim, essa mahloket não perdura. Eis o mahloket de Aleshem Shamayim. Começa do lado positivo a Mishnah. Qual é a mahloket de Aleshem Shamayim? O mahloket Hilel e Shamay, mahloket entre a yeshiva de Hilel e Shamay, na verdade entre Hilel e Shamay, não disse aqui mahloket Bet Hilel e Bet Shamay, porque os outros eram discípulos, a mahloket era entre Hilel e Shamay. E a Gemara escreve que mesmo assim nunca deixaram de se casar entre si Bet Hilel e Bet Shamay, mesmo que havia discussão, porque era uma discussão puramente de Shem Shamay. Veshena de Shem Shamay, o mahloket Korach de Chon Adato. E qual é a mahloket de Shem Shamay? É a mahloket de Korach e seu grupo, todas as pessoas que se uniram a Korach e que se rebelaram contra Moshe e Aharon, e por conseguinte foi uma rebeldia contra o próprio Ribono Shel Olam. Vamos ver o Bartenura. Kol mahloket Shem Shamayim sofa leitkayim, quero mais Shanshe mahloket ahi mitkayim ve'enam ovdim. As próprias pessoas são pessoas que acabam existindo e não desaparecendo. Que mahloket Hidel ve'shamayim שלא עבדו לא תלמידי בית שמאי ולא תלמידי בית הלל. לא aconteceu absolutamente nada, nem com esses תלמידים e nem com esses. אבל קורח ועדתו עבדו. קורח איסוה e companhia limitada, aconteceu com eles o que aconteceu. Uma parte foi consumida pelo fogo, uma outra parte a terra abriu-se e engoliu eles. ואני שמעתי פירוש סופה תכליתה המבוקש מעניינה. Diz o Bartenura, eu ouvi perus, que é sofá להתקיים? Tachlita, a finalidade da mahloket, a mevukash. Que nós queremos com essa discussão? Que saia alguma coisa positiva. A mahloket hi leshem shamayim. A tachlit ve a sofá mevukash, mota mahloket להשיג האמת. Qual é a finalidade da mahloket leshem shamayim? Se chegar ao emet, prova é que a Gemara disse que elu ve elu divrei Elohim haim. Veze mitkayem, isso é uma coisa duradoura. Como até hoje se estuda divrei Hilel. E divrei Shamay, como se amru mitoch havikuah hitbarer haemet, como se diz, que por intermédio da discussão acaba se esclarecendo qual é a verdade. O como se nitbarer mahloket hilel Shamay, se alaha kebet hilel. E justamente a discussão foi quem levou a conclusão que a alaha como bet hilel. O mahloket shenar eshem Shamay. תחרית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הנגזוח. כי כן מחלוקת שלא לשם שמיים, ומחלוקת הוא אובג'טיב ודלאה, אובטר אונקרגו, כמו אלא הוא נעזו דיקורה, Korach fica pleiteava, porque ele de repente se invocou com Moshe e Aharon. Ele queria cargo importante. E o interessante, que sobre isto, há uma colocação em nome do Gaon Mevilna, que daqui se aprende que inclusive nas coisas espirituais que não dependem do livre arbítrio da pessoa, existe a necessidade da pessoa ser sameach behelko. Esse é o ashira sameach behelko, certo? O que quer dizer? Das coisas que dependem do livre arbítrio da pessoa, a pessoa diz, bom, eu, suficiente, eu estudo porque é avô, eu não preciso estudar mais Guimarães, então. Isso aqui não é sameach behelko, isso é tipesh behelko, certo? Por quê? Porque a pessoa tem um livre arbítrio e tem condições de se melhorar no limo da Torá, tem um melhor conhecimento. Tendo esse melhor conhecimento, ele pode cumprir melhor. Cumprindo melhor, ele tem uma aproximação maior com a Deus Baruch Hu. Isso depende do quê? Do livre-arbítrio da pessoa. A pessoa não deve ficar satisfeita só com Mishnah. Ele precisa avançar, estudar também Gemará. E depois que ele sabe bastante Gemará, tem outras coisas que precisa estudar. Mas, quando é uma coisa espiritual, como, por exemplo, os cargos que Moshe Rabbeinu distribuiu na oportunidade por ordem de Hashem, sim, ou cargos que são determinados por intermédio de votação ou coisa parecida, que já não depende do que do livre arbítrio da pessoa, diz o Gaon que existe a necessidade da pessoa também ser nisto, sameach behelko.
E o problema de Korach era que ele não era Sameach Bechelkó, inclusive Beruhaniyut, em coisas que não dependiam do livre-arbítrio dele. Então, que é a finalidade de uma Mahloket Shelo Leshem Shamayim? É uma Mahloket que a pessoa, ou as pessoas que estão envolvidas, Mevakshim Trará, eles têm o objetivo de ter um cargo maior ou melhor, de Ahavar ou Mitzua. E quem vai vencer nesta discussão? Zé Asof Enomit Kayem, isso vai dar, não tem durabilidade. כמו שמצינו במחלוק את כל הוועדתו שהתחליט וסוף כוונתם הייתה בקשת הכבוד והשררה והיו להפך אליס קיריהם הוא כבוד קיריהם הוא פוסטו אוטו e o fim foi lamentável e um fim desastroso. Só um minutinho, leiam comigo por favor o Eikarto Sot Yom Tov Nun Zayin. Lembram que no início, quando falou de Mahloket de Shem Shamayim, falou que Mahloket, quem era? Hillel e Shamayim. Quando falou de Mahloket de Shem Shamayim, não citou o Klal Moshe Rabbeinu. Falou que era Mahloket de quem? Korach Va'adato. Mas na verdade, Korach está discutindo com quem? E por que na Mishnah não está escrito isso? Vejam o que diz Tosfot Yom Tov. Lo iskir tzad ha-sheni shem Moshe ve'aharon, que Moshe zachar ba-haluka rishona shnei ha-tzadadim. Não foi citado que Mahloket shelo leshem Shamayim é Mahloket Korach Moshe ve'aharon. Como ele falou na Mahloket leshem Shamayim, que era Mahloket Hillel e Shamayim. Lefi shebekan enam shavim. Porque na verdade não tem bichlal comparação. Se Moshe e Aaron kavanatam la shamayim, aita. Nós estamos falando de machloket shelo leshem shamayim. Korach procurou uma machloket shelo leshem shamayim. Moshe e Aaron foram levados numa machloket que do lado deles certeza era o quê? Leshem shamayim. Então você não pode trazer isso como exemplo. Velo aita bahem shum bechina shelo leshem shamayim. Porque sabia muito bem Moshe e Aaron que os cargos no Midbar eram designados, eram designados unicamente por intermédio de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu não fez uma designação no Midbar sem que tenha sido ordem de Hashem. Pois não,
acho que é uma pessoa que perguntou antes.
Por favor.
Tem uma roupa que são estudadas até hoje.
Muito bem. Como por exemplo, o Hillel e Shamayim.
Eu não tenho base para discutir
isso. Não estou discutindo, nós estamos trazendo um exemplo. Estou reforçando a sua pergunta. E tem Mahloket que é estudado até hoje. Como por exemplo, Hillel e Shamayim. Vamos ver isso agora.
Mas porque por eu lá não. Não, deixou isso em aberto. A partir do
determinado momento,
não deixou
isso em aberto. A Mahloket ela é necessária, porque por intermédio da discussão as coisas se elucidam e as coisas ficam mais claras. Prova é que saiu uma voz do céu sobre essa Mahloket de Shammai e Hillel. Me podem emprestar, por favor, uma Sechet Eruvim? Saiu uma voz do céu e disse: Eldu ve'elu divrei Elohim Chayim. Essas são palavras de Hashem e essas são palavras de Hashem. Só que a Alahá como Beit Hillel. E todos os comentaristas, os Mefarshim e o Talmud, dizem claramente, obrigado, dizem claramente que a Alahá como Beit Hillel. Não porque saiu a voz do céu. Por quê? Porque Loba Shamayim Hi, não são as vozes do céu que definem aqui embaixo qual é a Alahá. Por que que a Alahá, assim como o Beit Hillel, dizem os nossos Fahamim, porque Hillel eram a maioria. Veja o que eu vou ler para vocês agora. Nagmará e Masechet Eruvim. Amar Rabbi Abba Amar Shemuel. Shalosh Shanim Nehleku Bet Shammai Lubet Hillel. 3 anos de discussão. Sobre o que? Halalu Omrim Alacha Kemotenu, Halalu Omrim Alacha Kemotenu. Bet Shammai diziam Alacha como nós, e Bet Hillel diziam Alacha como nós. E Atstaba Kol Ve Amra. Saiu uma voz do céu e disse: Elu Ve Elu Divrei Elohim Hayim Hem. Tanto as palavras de Bet Hillel, como as palavras de Bet Shammai, Divrei Elohim Chaim, são palavras de Hashem. Mas nós precisamos definir por que que houve essa discussão. Como outras discussões do Talmud entre personalidades muito grandes, ou entre discussão entre, inclusive, Rishonim, ou inclusive entre Aharonim. Porque por intermédio da discussão, a gente pode esclarecer até o fim o assunto, para que no fim ele seja um assunto totalmente claro. Agora, Yatzabat Kol Ve'amra, a voz do céu saiu dizendo, Elu Ve'elu Divre Elohim Hayim Ve'halacha Kebet Hilel. Pergunta a Gmará, Ve'chim E'ahar She'elu Ve'elu Divre Elohim Hayim Mi'premaza Chubet Hilel Ikvoa Halacha Kemotam. Já que Hashem disse, saiu uma voz do céu e disse que palavras de Hilel diveram Kim Haim, palavras de Shammai diveram Kim Haim. Por que que então tiveram o mérito que Beit Hilel alahá como eles? Mipnei Shenohim, eram pessoas fáceis de trato, Beit Hilel. Ve'aluvim, pessoas que eram ofendidas e não ofendiam, não retrucavam a ofensa. Estudavam as palavras deles e as palavras de Beit Shammai. Veloot, eles se matimim divrei Beit Shammai de divrehem. Inclusive eles falavam antes as palavras de Beit Shammai do que as palavras deles. E a Migmará traz inclusive um exemplo para isso. Agora, esta voz que saiu do céu, nós temos que dividir ela em dois. Que o quê? É absoluto o que a voz do céu falou, Elu ve'elu divrei Elohim Hayim. Agora, e é absoluto que ela fala como Beit Hilel também, só que Alahá, que saiu do céu a voz, que disse que Alahá como Beit Hilel, e Alahá de fato é como Beit Hilel, não por causa da voz que saiu do céu. Por quê? Porque Hilel, assim dizem todos os Rishonim aqui em volta da Gemara, Hilel eram
a maioria.
E na Torá está escrito, Ahare Rabim Lehatot. Nós temos que seguir a maioria. Está claro? Muito bem. Pois não, Ivo.
É errado uma pessoa querer um.
Essa Gemara que eu li agora é Ruvim, da Fiud Gimel Amud Bet.
É errado uma pessoa querer alvejar um cargo. Quem deixa ele chamar? De uma vez, vai ser o poder, uma pessoa que vai ser o estudar?
Sim. Dentro do que está no seu alcance, e não fazer coisas acima do que está dentro do seu livre arbítrio para conseguir isto. Hã? Muitas vezes a pessoa força certas situações, quer puxar o tapete do outro, certo? Isto não é istadlut muter. Isso não é uma istadlut. Como é que traduz istadlut?
Um
empenho permitido, certo? Tem um momento que a pessoa tem que saber que essas coisas são uma designação minashamayim. Inclusive, a Gemara chega a dizer que afilo resh garguta. Resh garguta era um homem responsável sobre as pessoas que cavavam bueiros. Então, um chefe, certo? Cada cargo tem um chefe. A Gemara diz que afilo resh garguta mishmaya kamanulei. Como que ele foi designado chefe dos que cavam dos cavadores de bueiro, Minashamayim Minuoto. Então, por isso que Ed, quando eu disse que o Gaon Mevilna disse que existe um conceito de Asameach Behelkon e Ruhaniyut, eu logo acrescentei quando está fora do livre-arbítrio da pessoa. Existem certas coisas que não são do livre-arbítrio da pessoa. A pessoa acha que ele vai conseguir e na marra, pode-se falar assim?
Sim.
E na força, ele quer conseguir alguma coisa que, na verdade, pode ser que até ele consiga. Certo? Por exemplo, hoje em dia não vai acontecer o que aconteceu com Cora. Porque Hashem não faz mais milagres visíveis. Cora lá se viu claramente que ele estava enganado e que ele estava errado, porque ele foi punido claramente e todo mundo viu que ele foi punido. A pessoa pode passar Baolamazé todos os anos sem ser punido, de uma forma visível, certo? Ninguém sabe o que acontece cada um em particular, mas no Olamabá a pessoa Bevadai, se ela fez alguma coisa que causou um dano para o outro, Bevadai, isso não é permitido. Eu fui claro? Agora sim?
A capacidade da pessoa não entra nisso.
Me dê um exemplo, por favor.
Ele foi escrito como...
Sim. Mas muitas vezes na vida... Eu entendi agora a pergunta, muito bem. Muitas vezes na vida, não é escolhida a pessoa que melhor... mais capaz. Certo? E nós temos que entender que isto é Minashamay. Certo? Por que que de repente o chefe foi lá e escolheu esse e não escolheu aquele? Ah, o que que está atrás disso? É verdade que está atrás disso as atitudes da pessoa, em Yirat Shamayim, em Temor Hashem, em Kiyum Mitzvot, em Limud Torah, em Ma'asim Tovim, isso já não, já é uma coisa difícil da gente... Mas Bevadai, que se a pessoa, por exemplo, achava que ele era o capaz, e achava de verdade, porque realmente era, e não foi ele, aí ele tem que fazer um Hesbon Nefesh, ele tem que fazer...
Por quê?
Se questionar, por quê? Porque o outro, e não ficar triste... Sabendo que Minashamayim foi o outro escolhido, e sabendo que eu tenho que melhorar alguma coisa, e por isso que eu não mereci ser designado Minashamayim. Tem uma outra Gemara que talvez completa este raciocínio. A Gemara em Masechet Yomá diz o seguinte: Bimkomcha Yoshivucha, no seu lugar vão deixar você sentar. E o que é seu vão te dar. Ve'en malchut nogat b'haverta kim lo nima. E o império não entra nos limites do outro império, nem sequer com um fio de cabelo. Bimkomcha yeshivucha, no seu lugar vão te colocar. Se você acha que aquele é seu lugar, não depende do que você acha. Depende do que Minashamayim acha. Se é o seu lugar, não vai ser seu. Mishel chayit nulecha. E o que é seu, ninguém vai te tirar. Ve'en malchut nogat b'haverta kim lo nima. Não tem o império, não entra no limite do outro, nem sequer um fio de cabelo. Ninguém invade o que não é dele. Se a pessoa vive com essa emuná, essas duas marotas se completam, que inclusive o chefe dos que cavam bueiros é designado Minashamayim. Soma amim be'emunah shlema, que todas as designações são Minashamayim. E se a pessoa ma'amim be'emunah shlema que bimkomcha yeshivucha umishelcha yitnu lecha ve'en malchut nogat b'haverta kim lo nima, a vida da pessoa é uma vida de emuná e bitachon, e emuná e principalmente fé na ashgachá de Hashem, na providência divina de Akadosh Baruch Hu, que provê todos os seres humanos e o bo'ofen meyuhad o Am Israel.
Muito
obrigado, pessoal. Que os outros façam mitzvot, faz que os outros cumpram a vontade de Hashem e estudem em Torá. En het ba al yado, a Kadosh Baruch Hu protege ele e faz que ele não peque. Logo nós vamos ver a explicação de todas essas colocações. Bechol ha-mahdi et ha-rabim, en maspikim beyado la'asot tshuva. Todo este que causa ao público que faça pecados, en maspikim beyado la'asot tshuva. Minashamayim, dos céus, não permitem que ele faça tshuva. Por quê? Que tem um raciocínio simples. Ele, durante 30 anos, levou um monte de gente para o mau caminho. Ensinou coisas erradas. Foi um exemplo negativo para o público. Num belo dia, ele acorda de manhã, ele diz: bom, eu estou de barba branca, daqui a alguns anos não vou estar mais lá na Zé, eu quero fazer tshuva. Ele vai fazer tshuva. E ele vai para o Gan Eden se ele fizer tshuva. Nesse meio tempo, tem um monte de gente que ele levou para o mau caminho. Todas essas pessoas
vão para o Gihinam e ele vai para o Gan Eden. Isso não é justo. Então, se impede que ele faça chuva, porque senão ele vai estar no Gan Eden e todos os seus discípulos de Gihinam. Daqui a pouco, quando nós temos o Barfenura, nós vamos explicar isso um pouco melhor. Agora a Mishnah traz exemplos para as duas colocações feitas aqui. A primeira colocação foi que todo esse que me zaké tarabim, en chedva aliado. Quem é o exemplo de me zaké tarabim? Diz a Mishnah, Moshe Zaha, Moshe é um homem de méritos, Moshe Rabbeinu trabalhou sobre sua pessoa, Moshe Rabbeinu não chegou a ser profeta de Am Israel, Moshe Rabbeinu não chegou a ser este que transmitiu a Am Israel sem ter ele antes trabalhado a sua personalidade, sem ele ter trabalhado sua Yirat Shamayim. Primeiro então Moshe Zaha. Zaha significa Zaha le'atzmo. Teve ele Zuchut le'atzmo. Sua conduta era uma conduta exemplar. Já que ele Zaha Vezikaita Rabim, alguém que tem Zuchut, alguém que trabalhou a sua pessoa, alguém que se aproximou de Hashem por intermédio de suas atitudes, então com o tempo ele vai ter o Zuchut também de Lezachot et Rabim, e fazer que outros também se aproximem a Avodat Hashem. Então já que Moshe Rabbeinu Zaha Vezikai Tarabim, Zechut Harabim Taluibo, todo o mérito que o Rabim, que o público faz, vem ao encontro do Zechut de Moshe Rabbeinu. Sheneemar, Sitkat Hashem Asa o Mishpatav em Israel. A própria Torá me dá testemunha sobre Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu fez que outros cumprissem a vontade de Hashem, Tzidkat Hashem Asa, o Mishpatav em Israel. Depois, a Mishnah disse que todo este que Mahdi et Arabim, en Maspikim Beadol Asot Tshuva, todo este que faz que o público peque, não se permite que ele faça chuva. Quem é o exemplo disto? Yarovam. Yarovam foi um rei em Am Israel, um dos reis Rechaim que Am Israel teve. Levou uma multidão muito grande a fazerem Avodah Zarah. Hatá, ele começou com o pecado de Yet Harabim e fez que outros também pecassem. Het Harabim Taluibo. Todo o pecado de todas as pessoas está nas costas de Yarovam. Sheneemar, al hatot Yarovam benevat. O que é hatot? Hatot não é het, é muitos pecados, é plural. Al hatot Yarovam benevat, asher hata, que ele pecou, va asher ehti et arabim, e fez que multidões, ou melhor, multidão, fizessem pecados. Diz o Bartenura na Mishnah Yud Het. En het ba'al yado, todo este que me saquei a Rabim, a Kadosh Baruch Hu, poupa ele do pecado, que deixe lo yehu be-Gehinam, be-Talmidav, be-Gan Eden, para que ele não esteja no Gehinam, e seus discípulos no Gan Eden, porque não seria justo que ele fez que muita gente fizesse mitzvot, muita gente se aproximasse do caminho de Hashem, e todos esses que ele ensinou vão para o Gan Eden e ele vai para o Gihinam. Então, o Kadosh Baruch Hu leva em consideração o esforço dessa pessoa, a Yirat Shamayim dessa pessoa e a boa vontade de fazer que outros sigam o caminho de Hashem. Hashem então também protege ele do pecado, para que seus discípulos estejam no Gan Eden e ele também. Agora, sem o Bartenura dizendo que todo este que Mahti et Arabim, Ben Maspikim Beador Asot Tshuva, Shelo Yehu Began Eden, Vetalmidav Beginam, para que ele não esteja no Gan Eden e seus discípulos no Beginam. Ele levou uma multidão a fazer Averot. No fim da vida dele, ele faz Tshuva, ele vai para o Gan Eden e eles vão para o Beginam. Isso não é justo. Por isso, já falei sobre isso, não me lembro em que oportunidade, mas foi aqui mesmo, em que Parashat Pinhas está escrito na Torá, o Bnei Korach não meto.
e os filhos de Korach não morreram. Rashi traz que Nisdamen Lahem Makom Gavoah Begeinam. Kadosh Baruch Hu preparou para eles um lugar um pouco elevado do Geinam. Mas Rashi não escreve mais nada sobre isso. Se é para que eles tenham que ir para o Geinam, que eles fossem para o Geinam de uma vez. Se não é para que eles não fossem para o Geinam, então que eles não fossem para o Geinam. Por que foi preparado para eles um lugar
melhor,
à parte? Não é à parte, é como se ficasse um lugar na expectativa. Exatamente. E na verdade, quem nos esclarece isso é o Ktav Sofer. O Ktav Sofer é filho do Hatam Sofer. E eles querem para Shad Pinhas que a intenção de Rashi é a seguinte: que no início, Bnei Korach estavam na rebelião com o pai contra Moshe e Aaron. Chegou um momento que eles perceberam que o pai estava errado. Mas nesse meio tempo, eles levantaram a bandeira do pai e foram influenciando outras pessoas que seguissem essa rebelião que Korach e Adató estavam promovendo. Mas chegou um momento que eles se retiraram, eles saíram fora, eles perceberam que o pai estava totalmente equivocado. Muito bem. Eles fizeram tshuva. Só que nesse meio tempo eles arrastaram muita gente para o caminho do pai. O que Hashem fez? Hashem zimen lahem makom gavoah begihinam. Hashem preparou para eles um lugar no Gihinam, que fosse um lugar que eles ficassem em espera. A espera do quê? Que esses que eles levaram na oportunidade para o caminho do pai fizessem tshuva. Quando esses fizeram tshuva, aí então o Kadosh Baruch Hu salvou eles do Geinam. E na prática eles foram salvos do Geinam. Porque tem alguns capítulos no Tehilim que são de autoria de Bnei Korach, filhos de Korach. Depois que eles separaram do pai, depois que eles fizeram tshuva, ficaram na espera se serem punidos ou não, até que os discípulos que eles tinham, entre aspas, discípulos que eles arrastaram com eles para a rebelião, esses por sua vez fizeram tshuva, então automaticamente a Kadosh Baruch Hu também poupou eles. Por isso, assim Rashi diz que para eles Nisdamen Makom Gavoah Begihinam. E por isso, En maspikim beyado la'asot tshuva. Este que arrasta, é correto esse termo? Influencia um público para um derech contrário à vontade de Hashem, não se lhe dá a chance dele fazer tshuva. Moshe Rabbeinu é o exemplo de Zachá vezikai tarabim. Diz o Bartenura, vezikai tarabim, shelimet Torah lekol Israel. Não existe um zechut maior na história de Am Israel do que o zechut de Moshe Rabbeinu, de ter ele ensinado todo Am Israel Torah. Vou lhes relatar rapidamente Seder Limud no Midbar. Como era o Limud da Torah no deserto? Tudo que Moshe Rabbeinu transmitiu para Am Israel, Moshe Rabbeinu ouviu diretamente de Hashem. Moshe Rabbeinu, quando trazia os ensinamentos de Hashem, a primeira pessoa que Moshe Rabbeinu transmitia era para o seu irmão Aharon. Era a primeira vez que Moshe Rabbeinu repetia o que Hashem lhe disse. Por exemplo, vamos trazer um exemplo prático. Moshe Rabbeinu ouviu de Hashem que a mitzvah de Orla é vigente em Hutz La'aretz, halakha de Moshe Misinai. E esta mesma halakha de Moshe Misinai, que diz que Orla é vigente em Hutz La'aretz, nos diz também que o Safek Orla é mutar em Hutz La'aretz. O que quer dizer? Explico um pouco melhor. Quando eu falo uma coisa que é proibida pela Torá,
ou proibida por Halakha e Moshe e Sinai, é a mesma coisa. As duas são mina Torá. E normalmente todo issur da Torá e todo issur que é definido como Halakha e Moshe e Sinai, o safek dele tem a seguinte definição: safek de oraita lehumra. Safek de alguma coisa que é mina Torá, nós temos que ir para o lado mais rigoroso. O din de Orla e Huzala Aretz é Halakha de Moshe e Sinai. Din de Orla e Eres Israel é mina Torá. A priori, então, não tem diferença. Um é de Oraita e outro é Halakha de Moshe e Sinai. Eu vou dar um exemplo de Halakha de Moshe e Sinai para os senhores poderem entender um pouco melhor. A Gemara em Masechet Menachot, onde a Gemara fala sobre a mitzvah de Tfilin, o que o Tfilin ele tem que ser necessariamente as caixas quadradas, e quadradas de uma forma praticamente precisa, e o que o Tfilin tem que ser na mão, as quatro parashiot escritas num único pergaminho e colocadas num único compartimento, e o que o Tfilim Shel Rosh, as quatro parashiot são divididas em quatro pequenos pergaminhos e colocadas em quatro compartimentos diferentes, como a gente vê no nosso Tfilim. A risca que tem no Tfilim Shel Rosh, isso mostra que tem quatro riscas, porque são quatro compartimentos. E o que o nosso Tfilim, ele é preto, tingido, pintado de preto, tudo isso é Halakha de Moshe e Sinai. Quer dizer que tudo isso Moshe Rabbeinu ouviu diretamente de quem? De Hashem. Não há diferença. Lógico. Não há. Na Torá se vichtav, está escrito unicamente o chartam lot al yadecha veayorot tafod benenich. Que mão? Mão direita, mão esquerda, entre os olhos, será que é na testa, em cima do nariz ou no couro cabeludo? Tudo isto é a Torá se baalpe que nos revela. Prova é que está escrito na Gemara em Masechet Gittin que lo karat HaKadosh Baruch Hu brit em Israel al Torá se baalpe. O pacto de HaKadosh Baruch Hu com Am Israel não é sobre a Torá escrita, é sobre a Torá oral. Porque a Torá escrita, existe os Karaim, existe os Tzedokim, os Baitosim, que simplesmente levaram o entendimento da Torá Shebichtav não de acordo com o que Moshe Rabbeinu recebeu de HaKadosh Baruch Hu em Har Sinai. E o Maharal explica o porquê que lo karat HaKadosh Baruch Hu brit em Israel ela al Torá Shebaalpe. Diz o Maharal, porque a Kadosh Baruch Hu sabe que o pergaminho da Torá Shebichtav, da Torá escrita, ele é um pergaminho de animais mortos. E o Sefer Torá, ele fica no Echar, ele fica no Aron HaKodesh. Já de outro lado, a Torá Shebaalpe, ela é quem revela os ensinamentos da Torá Shebichtav, e a pessoa carrega a Torá Shebaalpe consigo, não como um Sefer Torá que fica guardado no Aron HaKodesh. Vadai, e não disso, Halila, alguém vai desprezar a Torá Shebichtav. A Torá Shebichtav, ela é o fundamento, a base, mas a Torá Shebaalpe, ela é quem revela a vontade de HaKadosh Baruch Hu. Prova é que sobre o pasuk que Shlomo HaMelech diz Shma beni musar avicha é Torá Shebichtav ve'al titosh Torat imecha é Torá Shebaalpe. E quando todo Yehudi, quando sobe no Sefer Torá e ele termina de ler a Torá, ele faz a seguinte bracha: Shenatananu et Torato Torat Emet. Diz o Shulchan Aruch, que significa Asher Natanano nos deu Torato Torat Emet, a sua Torá, sendo Torá verdadeira e autêntica. Isso é Torá Shebichtav, Torá escrita. Vechaye Olam Natá Betochenu, e uma vida eterna Hashem semeou em nós. Diz o Shulchan Aruch, isso é a Torá Shebaalpe. Eu tive uma vez pensando sobre isso, não sei se já lhes disse ou alguma vez ou não, por que que a Brachá, depois que a gente termina de ler no Sefer Torá, tem que nos dar alguma alusão à Torá Shebaalpe?
Porque como se Hashem Knesset Agdolah, que instituíram as brachot, tivessem nos dizendo, agora você leu a Torá Shebichtav, você não sabe o que está escrito aqui. Você não pode interpretar isso ao pé da letra. Você precisa estudar a Torá Shebaalpeh para você poder entender o que leram para você na Torá. Então, por isso, V'haye olam nata betochenu, uma vida eterna, Hashem semeou em nós, isso é Torá Shebaalpeh. Então, Moshe Rabbeinu, tudo que transmitiu para Amisrael, transmitiu diretamente do que ele ouviu de Hashem. A primeira pessoa que Moshe Rabbeinu transmitia o que ele ouviu de Hashem era Aharon. E aí então Aharon sentava do seu lado direito. Entravam na tenda de Moshe Rabbeinu agora os filhos de Aharon. Antes dos Zekenim, Agmará e Masechet Torim nos diz que entravam os filhos de Aharon. E os filhos de Aharon ouviam pela primeira vez o que Moshe Rabbeinu ouviu de Hashem. Mas Aharon já ouviu duas vezes. Depois que ele transmitia a Moshe para os filhos de Aharon, entravam os Zekenim, os anciões do povo. E aí então Moshe Rabbeinu repetia o que ele já tinha dito para Aharon. Então Aharon está ouvindo isso pela terceira vez. E os filhos de Aharon pela segunda vez. Quando terminou de transmitir para os anciões, o que, que eles faziam no deserto? Eles estavam Torá no deserto. Moshe Rabbeinu trazia os ensinamentos de Akadosh Baruch Hu e transmitia para o Am Israel. A Gemara diz com a seguinte linguagem: Seder Limud no Midbar. Aí entrava todo o povo. Aí Moshe Rabbeinu transmitia a Torá para todo o povo. Quantas vezes ouviu Aharon? Pela quarta vez. E daqui Chachamim aprenderam, para que a pessoa possa gravar o que ele estuda, é necessário que ele repita isso pelo menos quatro vezes, para que isso fique memorizado. Então, Moshe Rabbeinu foi o homem que maior zechut teve. Porque diz o Bartenura, Sherimet Torah lekol Israel. Foi o único homem na história da Yahadut que ensinou Torá para todo o Am Israel. El Vadai. Não só que ele ensinou para Am, pode ser que alguma geração tenha tido algum homem importante, iluminado, que tenha ensinado Torá para todo o Am Israel. Mas Moshe Rabbeinu foi o pioneiro, foi o primeiro que ensinou a Torá para todo o Am Israel. Bernardo diz a Mishnah, de onde que eu sei que Moshe Zachá Vezikai Tarabim, Izichut Arabim Talui Boshe Neemar, Tzidkat Hashem Asa, Umishpatav Im Israel. Diz o Bartenura, Umishpatav Sheim Israel, que ilu hu Asa'an, como se ele tivesse feito o Am Israel. Porque todo esse que ensina o filho do seu amigo Torá, diz a Gemara em Masechet Kiddushim, que ilu Yeladou, como se ele tivesse gerado essa pessoa. Muito bem, agora pergunte, Bernardo. Como? Por quê? Por quê? Sim, mas isso não quer dizer que difere. Porque Be'emet, o ensinamento. Entenderam a pergunta do Bernardo? Não só outras gerações, mas Moshe Kibel Torah Misinai Mussara Leoshua. Zéu, essa é a resposta. O ensinamento, entendeu o que ele respondeu? É justamente isso que eu ia lhe dizer agora. A ordem de estudar era essa. Mas quem ficou responsável pela transmissão?
Yoshua.
Não foi Aharon. Porque Aharon faleceu junto com... Na mesma época que Moshe Rabbeinu. E quem foi que ficou responsável sobre o povo? Foi Yoshua. E assim por diante. Muito bem, isso que o Saul acabou de lhe responder. Agora diz o Bartenura, Yerovam hata vehti et arabim. Asher hata ואשר יחטיא את ישראל, דיזו ברטנורה, מדלוקה אמרה הפחתת ירובעם בישראל, שמאמינה שהכל תלוי בירובעם. נותה הזכיתו על חטאת ירובעם בישראל, תשאיתו על חטאות ירובעם, סובי הוא פקדו די ירובעם, אז הוא פובו תמי פקו. Então se atribui o pecado do povo
para
Jeroboam, porque ele foi quem arrastou eles para o pecado. Diz o Bartenura, Medeloka amar arhatot Jeroboam de Israel, shma'amina shakol talui ba Jeroboam.
Essa Mishnah explica aqui no Midrash que Jeroboam não teve o consenso de perceber que Hashem estava convidando ele para ir para o Oshon Ben Shai. Por que, que não, ele não percebeu isso? Talvez porque não teve os recursos aqui. Que...
Pode ser, muito bem. Está dizendo o Saul aqui o seguinte, que tem uma Gemara em Masechet Sanhedrin, que numa oportunidade a Kadosh Baruch Hu pegou o Jeroboam e disse para ele, Hazor Becha. Se façou o Jeroboam, como se tivesse pegado ele pelo colarinho. Como se diz em português, mas não foi, não pegou pelo colarinho. Disse para ele, Hazor Becha, Ve'ani, Ve'ata u ben Ishai, Netayel began Eden. Hashem disse para ele, eu e você, e ben Ishai, quer dizer David Amelech, vamos passear no Gan Eden. Que perguntou? Jeroboam, Nibarosh. Quem vai ser antes? O David Amelech ou o Jeroboam ele? Vejam, quando a pessoa está tão afoita atrás do Kavod, ele nem sequer ouve o que falam para ele. Porque Hashem falou para ele, Netayel began Eden, Ani ve'ata u ben Ishai. Você falou que primeiro ele era ele, e não o David Amelech. Mas ele estava tão surdo, surdo, mudo, como vocês quiserem. Cego, muito bem. Cego atrás do Kavod, que ele Bichlal nem percebeu o que Hashem falou para ele. Está dizendo o Saul, que pode ser, que a gente pode entender essa Gemara, por que, que ele não fez tshuva? Se alguém, Hashem, pega alguém, sacode ele e diz para ele, Hazor Becha, por que, que ele não fez tshuva? Está dizendo o Saul aqui que é provável que essa Mishnah responde isso. Porque ele, como arrastou o povo a fazer pecados, ele não tinha Bichlal méritos em fazer tshuva. Por isso então ele estava cego, surdo, mudo, Bichlal não ouviu, não prestou atenção e não fez tshuva. E a Mishnah em Masechet Sanhedrin nos diz que um dos três reis que não tem Olam Haba é Jeroboam. Muito bem, senhor. Está inspirado hoje. Está só ele toba. Ele está cheirado, mas não quis estragar o estado. Pois não.
Em que momento que a chuva ela é estendida a todos? Dá a impressão de que no começo somente as pessoas que...
Sim. Vamos falar. Vamos sim. Vamos. Eu entendi a pergunta e vê se eu, é isso que você quer saber, tá? Conforme o que eu vou lhe responder. Vamos deixar de lado o conceito que a Mishnah está dizendo que alguém que tem méritos e dá méritos para outros, Hashem poupa ele do pecado, e uma pessoa que influencia outros para o pecado, Hashem não permite que ele faça tshuva. Deixemos isso de lado. Vamos nos considerar momentaneamente, porque não existe isto, que nós somos particulares. Vamos considerar. Não existe. Toda pessoa tem um meio que, pelo qual ele influencia e ele é exemplo e ele é responsável. Não tem como. Certo? Mas vamos supor, vamos sair de uma
premissa.
Uma premissa. E cada um de nós é um particular. Nós não temos influência nem sobre esse nem sobre aquele. O momento de chuva de cada um de nós está nas nossas mãos. É verdade que precisa ter algum elemento que nos desperte para isso, certo? Mas existe também a obrigação e a necessidade que a gente procure este elemento para que a gente possa dar o primeiro passo para a chuva.
Muito obrigado, pessoal.